Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Professor, hoje o senhor vai falar sobre hábitos financeiros que podem levar uma pessoa à ruína. São sete e são péssimos, professor.
São péssimos hábitos. As pessoas, às vezes, começam a praticar esses hábitos e não se dão conta disso. A gente fala sobre cada um deles rapidamente, mas depois, quem quiser também, pode mandar esse material via e-mail ou consultar nas redes sociais, que também já publicou isso, né, Luciana? Mas é importante a pessoa entender que são sete ações, né, às vezes conscientes, às vezes inconscientes, que quebram qualquer um.
E quais são elas, então, professor? A gente começa?
Primeiro, por ostentação, Luciana. Ostentação. Né? Uma palavra que é muito complicada de se imaginar, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas ostentam muito, procuram ostentar, né? Uhum. A gente fala sobre viver em comparação com as pessoas que estão ao seu redor. Se alguém for viver, Luciana, né, imaginando ter sempre mais ou melhor que todo mundo que ela conhece, a pessoa quebra, porque não tem dinheiro suficiente para isso, não é verdade?
É isso mesmo.
É, porque se for mexer, por exemplo, tentar competir com parentes, com vizinhos, com conhecidos, com amigos, a pessoa quebra rapidamente. Não há condição dela conseguir pagar uma conta tão grande assim que dê conta de ela fazer ter o melhor que todo mundo que ela conhece.
Uhum. E a segunda qual é?
A segunda a gente fala sobre emoções. Uhum. Né? As pessoas que fazem gastos por emoção ou sob emoção, né, geralmente elas tentam fazer esses gastos para poder compensar alguma fragilidade. Né? O que acontece é que gastar por emoção acaba por implicar, né, em não enxergar quanto está realmente gastando. Às vezes se gasta mais do que se deve em função de estar triste, às vezes se gasta mais do que se deve em função de estar feliz. Mas o motivo, na realidade, é que nós temos que estar gastando de forma consciente, não emocional. Né? O gasto, o consumo por emoção, geralmente ela vem seguida de arrependimento. Então é importante que nosso ouvinte, quando vá fazer suas compras, deixe em casa a emoção e somente vá para fazer essa compra munido de recursos que deem a certeza de que aquilo que precisa realmente é o que ele precisa, não aquilo que ele quer apenas. A emoção, ela transforma a forma que a gente enxerga as coisas, a importância que a gente dá para as coisas. Então é importante que o nosso ouvinte deixe a emoção de lado, né, e comece a pensar nos seus gastos, na sua parte financeira, com a cabeça, não com o coração.
Tá, então a gente não pode ostentar, a gente não deve também deixar que as emoções tomem controle dos gastos. E depois, professor?
Não devemos deixar de encarar as dívidas, porque quem vive dessa maneira vai ter dívida. A primeira coisa que as pessoas fazem quando se vê em uma situação complicada é entender que a dívida, ela pode ser ignorada. Olha, nas taxas que nós temos de juros ultimamente, sabe? Quando a gente fala em taxas recordes no Brasil nos últimos 15, 20 anos, se as pessoas estiverem gastando e não estiverem enxergando também dos seus gastos, o que vai ocorrer é que isso vai virar uma bola de neve gigantesca, né? Que é virtualmente impagável. Uma conta que nós tenhamos hoje, uma taxa de cartão de crédito de 450%, ou de cheque especial de 300%, ela cresce em 5 meses, ela dobra. Então, quer dizer, é impossível se pagar. Então, tem que encarar a dívida, tem que olhar para ela e enxergar. Enfiar a cabeça dentro do buraco, como faz aquela história do avestruz, não vai produzir resultado. Então, tem que realmente saber o tamanho do pepino, o tamanho do problema, o tamanho do comprometimento financeiro que foi realizado, para poder tomar providência em relação ao que fazer.
E tem que ter educação financeira, né, professor?
Essencial, basicamente essencial. Nós falamos sobre saber, estudar, ler, nunca é suficiente. É necessário que as pessoas estejam sempre se inteirando, se atualizando sobre finanças pessoais para poder garantir que o dinheiro dela renda mais. Não é só o dinheiro em si, porque dinheiro é salário que a pessoa ganha, mas falamos aqui agora também sobre a questão de renda, não é? A renda, ela nasce e cresce a partir de educação financeira. Até aqui nós vimos 4. Então, agora, o quinto é mais divertido de todos, eu acho, saber pensar que a pessoa não precisa de um orçamento, né? Então, assim, se as pessoas estão entendendo que não podem ostentar, que elas não devem ter emoções como fazem gastos, não deixam de encarar suas dívidas, e sabe que a parte financeira é importante, o orçamento é essencial, né? É isso que ele bate todo dia. Então, tem pessoas que ganham muito bem, e conheço em Maringá algumas delas, e que acham que ganham 15, 20, 30, 50 mil reais por mês, não precisa de orçamento. Um engano terrível, porque alguém vai gastar alguma coisinha lá e vai dizer, olha, eu não preciso do orçamento, porque eu vou, uma conta que eu vou pagar aqui 2, 3 mil reais, é insignificante perto do que eu ganho, né? Isso está errado, Luciana.
Sempre pesa, né? E aí, qual que é o sexto? A gente já está no sexto, né? No sexto hábito terrível.
Vai acabar isso uma hora. Vai acabar. A parte divertida agora é pensar que as pessoas que fazem gastos ou que vão ter erros na parte financeira que a gente considera terríveis, é porque elas se consideram que são invencíveis, não fazem reservas para a contingência, né? Não imaginam que algo pode ocorrer. Então, não tem um plano reserva, não tem um saldo aplicado, não tem um fundo de emergência, não tem um seguro, né? Pessoas assim, elas começam a gastar e imaginam que vão durar essa vibe, essa pegada de energia de trabalho com alta intensidade para sempre. Isso não é possível, né? As pessoas se cansam, o tempo passa, as pessoas envelhecem. Então, a invencibilidade é algo que é muito natural na presença dos jovens, né? Dos adolescentes. Mas quando a gente vai começando a ter um pouco mais de idade, é importante perceber que é interessante manter uma série de recursos de segurança para poder garantir que você vai produzir melhor resultado com o seu dinheiro. E, finalmente, sétima e última, e talvez iria, na minha consideração, mais importante, perder o medo de investir, Luciano. Porque pessoas ficam ainda agarradas da forma de investimento das mais arcaicas, forma de poupança ainda para algumas pessoas, que acham que isso é a melhor maneira de investir. Não é, não é, né? Estão perdendo dinheiro, estão empobrecendo, a riqueza que poderiam estar aumentando a longo prazo não está ocorrendo. Por quê? Porque ficam atreladas a um modo de pensar antigo, né? Então, assim, não é que a poupança seja ruim, mas só investir em poupança compromete a rentabilidade a longo prazo. Então, são essas as 7 formas que nós podemos combater no nosso dia a dia para garantir que nosso ouvinte, né, consiga escapar dos erros básicos de gestão financeira doméstica.
Eu achei muito interessante também esse último hábito, né? Um hábito terrível aí, que é o medo de investir, né? A gente não pode ter medo de investir, porque senão a gente perde dinheiro. Professor, mas e aí, como a gente perde esse medo, hein? A gente tem que ler, tem que se informar, como é que é?
Você vê, ele está no sétimo ponto em função exatamente de que, como você vai fazendo essa viagem, né? Vamos dizer assim, pelas finanças pessoais, conhecendo, fugindo só da aparência, entrando no autoconhecimento, estudando, você começa agora a perceber que existem meios de se investir dinheiro muito mais inteligentes. Então, a educação financeira, junto com o orçamento, vai provocar uma série de mudanças internas. O medo de investir vai desaparecer conforme você conhece algo. Então, quando não se conhece nada sobre um assunto, certamente se fica receoso. Porém, ao se estudar, ao se avaliar, ao se ver séries históricas de retorno, ao se analisar o porquê que deu ou não deu resultado, você tem condição de estimar o que está para acontecer. E então, você vai investir com alguma segurança, né? Se der prejuízo, você vai aprender com isso. Porém, quando der lucro, vai recuperar com certeza, né? Ou tem uma grande chance de recuperar esses prejuízos, né? Que vão ser pequenos, porque nós somos em atomizar, em quebrar os investimentos em várias cestas, né? Inclusive poupança, inclusive imóveis, inclusive em fundos, inclusive em títulos, para garantir que as pessoas tenham rentabilidade diversa. Então, nós vamos ter um ouvinte que vai ser agora um estudioso de finanças e não só um poupador na antiga poupança.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciano. Um grande abraço.
Para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail dele é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br. Agora eu vou listar aqui os 7 erros, né, 7 hábitos terríveis na vida financeira que levam uma pessoa, que podem levar uma pessoa à ruína, né? O professor falou todos eles. Você vai poder conferir o CBN Finanças daqui a pouquinho, vai estar no nosso site. Mas são eles: não ostente, né? Não ostente, não deixe suas emoções tomarem controle dos seus gastos, não deixe de encarar suas dívidas, não ignore a importância da educação financeira, não pense que você não precisa de um orçamento, não acredite que você é invencível, seja que a sua força de trabalho será a mesma sempre, e não tenha medo de investir. Assim, desse jeito, você consegue garantir que você vai ter uma vida financeira mais saudável. Agora, 3h17.